2023. Portanto, há que, eu julgo que ficaria bem reconhecer o contributo alto neste voto de saudação, reconhecer o contributo altamente positivo que desde 2015 temos conseguido para a sustentabilidade da segurança social. A não ser que, como já vimos noutras alturas, se queira estar sempre a lançar o caos, a ideia da confusão, que vem aí o diabo, que a velha política do bicho-papão que vão acabar as reformas, e isso de facto não só não acontece, como o risco disso poder vir algum dia a acontecer foi prolongado para muito mais tarde do que acontecia em 2015, ou seja, o sistema é hoje muito mais sustentável do que, do que era nessa altura, e acho que neste voto de saudação não ficaria mal se isso tivesse sido reconhecido, até porque depois há outras questões que também importa referir, é que neste milhão de empregados, trabalhadores face a 2015 que temos, mais de metade deles são estrangeiros, o que também nos leva depois para outras questões de outra natureza e discussões de alguns populistas que por aí andam a dizer que os estrangeiros que tiram lugares aos portugueses e que tiram trabalho aos portugueses quando eles estão a contribuir decisivamente para a sustentabilidade da segurança social. Já este ano também já se registrou um aumento de mais de 150 mil trabalhadores face a 2022, o que afeta, obviamente, o registro dos salários declarados, aí temos um aumento médio de 8%, o que é completamente acima do valor previsto no Acordo de Rendimentos e Competitividade. Portanto, até aí, já no que diz respeito àqueles que são os números mais recentes, estamos a melhorar. Ou seja, isto para dizer que a receita contributiva aumentou 68% desde 2015, sendo por isso possível prever que vá ocorrer um aumento acumulado de contribuições nos próximos 4 anos, equivalente a 50% do total de contribuições de 2022. E se isto não é trabalhar para a sustentabilidade da segurança social, digam-me os senhores deputados do PSD, o que é, a não ser que tínhamos que regressar àquelas medidas que os senhores, de outra altura, propuseram, que era o plafonamento das pensões. E, portanto, Sr. Deputado, já incluindo até o aumento intercalar das pensões a partir de julho, conseguimos melhorar as projeções relativas aos primeiros anos de saldos de negativos, ganhando mais 17 anos, e reforço, 17 anos, face às projeções que existiam, e volto a dizer, que existiam em 2015. E até, relativamente até àqueles que mais recentes conseguimos melhorar em 3 anos. Portanto, neste momento, a perspectiva de cenário de saldos negativos que existia anteriormente para 2026 está prolongada até 2033. E eu estou a insistir um bocado nestes números, precisamente para que se perceba que ao fazermos menções a estas questões de reforma, é necessário reformar, viabilizar a segurança social, é evidente que isto é uma meta e temos que o fazer sempre. Mas também eu acho que outras afirmações do género, se não forem feitas reformas atempadamente, as gerações atuais e seguintes verão diminuir o retorno face ao que contribuíram. Isto é uma verdade, mas no cenário atual, o cenário é francamente positivo relativamente àquele que tivemos anteriormente, e os senhores não fazem qualquer esforço para reconhecerem isso. Notícias até mais recentes, até julgo que saídas hoje, pelo menos chegaram-me hoje, a receita social até março, a receita efetiva foi de 8.675 milhões de euros, aumentando 6,1% face ao período homólogo de 2022. O que tem a ver com o acréscimo, de facto, das contribuições e cotizações, que tiveram uma variação positiva de 13,5%. E refere a essa mesma notícia que a Segurança Social registou em março um saldo de 1.581 bilhões de euros, um aumento de 384 milhões face ao mesmo período do ano anterior. Portanto, senhoras e senhores deputados do PSD, nós gostaríamos muito de fazer um voto de saudação e de vos acompanhar nesta proposta, neste projeto que aqui nos apresento. Mas, nas condições em que ele está redigido, temos alguma dificuldade em fazê-lo. Pelo que o repto que vos deixamos é que alterem esta proposta, no sentido de retirar da mesma estas expressões e estes comentários que aqui estão. Já não digo que reconheçam o trabalho que tem sido feito, mas pelo menos não estabeleçam a confusão com afirmações deste género, e estou certo que aquilo que se pretende num voto de saudação é unir, não é dividir. E nós estamos dispostos perfeitamente a comungarmos desse espírito, dessa união. Agora, não lancem este tipo de tom, que de facto acho que não beneficia em nada aquilo que eu disse que era a tal união que se visa com voto de saudação deste género. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado. De palavra, dou de imediato a palavra à Sra. Deputada Isabel Pires, do Bloco de Esquerda.
Obrigada, Sr. Presidente. Bom dia a todos e a todas. Queria só, relativamente a este voto de saudação, deixar duas notas. Enfim, sendo um voto de saudação, parece-nos importante que possa ser o mais consensual possível, até porque, do ponto de vista da parte resolutiva, saudar o contributo da Segurança Social, etc., creio que será consensual relativamente a todos os grupos parlamentares. Queria deixar, enfim, é uma sugestão e, portanto, o proponente depois terá essa decisão ou não, mas considerando que, relativamente aos dois últimos parágrafos, antes da parte resolutiva, portanto, onde comecem sem sustentabilidade financeira e termina em sociedade civil. São aqui referidas questões como, por exemplo, a necessidade de uma reforma, reformar e viabilizar a segurança social. Refere aqui, inclusivamente, a questão da sustentabilidade política do sistema de pensões. Eu creio que quando nós falamos em reformar a segurança social, objetivamente, cada um dos nossos partidos tem visões diferentes sobre o que é que significa reformar a segurança social e, portanto, como estamos a falar de um voto de saudação, achamos que se calhar poderá fazer sentido não haver este tipo de referências, considerando que, como disse, creio que todos nós saudamos a importância que a Segurança Social tem. E obviamente também sobre a questão da sustentabilidade, enfim, apesar de nós percebermos e sabermos já há bastante tempo que efetivamente essa sustentabilidade financeira da própria Segurança Social não está em risco, tomamos boa nota também da intervenção do Partido Socialista, porque foi o Partido Socialista, há alguns meses atrás, nomeadamente quando se discutiram as pensões, que abanou o papão do problema da sustentabilidade financeira da Segurança Social e, portanto, agora esse problema já não existe. Nós tomamos boa nota dessa matéria, mas, de facto, parece-nos que estes dois últimos parágrafos poderão ser aqueles onde o significado do que é que significa reformas e viabilizar e sustentabilidade é diferente para os vários grupos parlamentares e, portanto, tratando-se de um voto de saudação, a sugestão que deixávamos era que esses dois parágrafos pudessem ser retirados, mas obviamente fica sempre à decisão do grupo parlamentar proponente.
Não há mais, um pedido de intervenção do PSD, portanto dou a palavra ao Sr. Deputado Nuno Carvalho.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, em primeiro lugar, agradecer muito aqui a análise detalhada do Sr. Deputado do Partido Socialista ao nosso projeto de voto. Sr. Deputado, com todo o respeito, às vezes os partidos têm tanta vontade de debater que não percebem que estão a debater entre si próprios. Exatamente. Eu vou-te explicar porque é que eu estou a fazer esta afirmação. Com base no que eu ouvi na parte do Sr. Deputado, eu creio que aquilo que foram as palavras do Sr. Secretário de Estado de Segurança Social, quando disse que tinha a expectativa de ter uma proposta dos peritos que estão precisamente a trabalhar uma nova forma de cálculo da Segurança Social, para o Orçamento de 2024, essas palavras, se calhar, foram incorretas, foram erradas, sobre a necessidade de, precisamente, introduzir estas alterações. Eventualmente, se calhar, foi porque ele ouviu o Sr. Primeiro-Ministro que, uma vez depois de ter criado uma vez depois de ter encomendado este livro verde para a sustentabilidade da Segurança Social, o próprio Sr. Primeiro-Ministro o que disse foi que não ia haver nenhuma alteração sobre a Segurança Social. Aliás, se calhar até posso procurar aqui ler as palavras quando ele disse: não, não, isso é tudo uma grande confusão, vai ficar tudo na mesma. Agora, o Sr. Deputado está aqui a querer introduzir no debate algo que é um debate interno do Partido Socialista, entre o que está encomendado o Livro Verde, em que disse o Estado de Estado, em que disse o Sr. Primeiro-Ministro, aquilo que os senhores anunciam para as formas. O senhor foi extrapolar de uma coisa simples que, como disse o deputado Isabel Pires, que foi: todos nós temos visões diferentes sobre aquilo que deve ser a reforma da Segurança Social. Outra coisa bem diferente é dizer que nós estamos a defender um tipo de reforma da Segurança Social. Eu devo dizer que a sua intervenção deixou completamente exposto aquilo que é a incongruência e incoerência das palavras dos governantes do Governo. Tão só. Conseguimos entender uma preocupação de... Bom, como sabemos que temos diferentes visões no que diz respeito à reforma que a Segurança Social deve ter, mas sabendo que todos nós defendemos que deve haver uma reforma, se calhar devemos tirar daqui, que é para não haver, daqui essa expressão, para não haver interpretação de que se calhar estamos a defender a reforma do PSD ou a reforma do Bloco de Esquerda ou qualquer outra. Isso nós conseguimos defender. Mas o que nós conseguimos perceber é que vocês não defendem precisamente nenhuma. Aliás, defendem diferentes. Há uma que está no Livro Verde, há outra que é o que o Sr. Estado de Estado diz, há outra que é o que o Sr. Primeiro diz, e depois há outra que é o que o Sr. Deputado do Partido Socialista quis pôr com uma conversa tão profunda, sobre três ou quatro palavras, que não significavam nada do que o Sr. Deputado do Partido Socialista quis dizer aqui. Mas eu ouvi com atenção. Devo dizer que foi um exercício fantástico para conseguir entender que os senhores têm um longo caminho a percorrer até se perceber o que querem fazer com isto. Agora, este projeto de voto não determina o nosso caminho, não determina o do Bloco de Esquerda, é evidentemente assinala o dia da Segurança Social, e como é óbvio, desculpe, permite-me dizer isto, também não vai determinar o vosso, que esse é o vosso trabalho, os senhores é que estão a governar, os senhores têm que dizer como é que isto tem que ser. Os números que o senhor apresentou aqui são os números para hoje. Quando se fala de médio e longo prazo, médio e longo prazo. Uma reforma não é uma reforma para o imediato. Uma reforma não é uma reforma para trabalhar sobre o que nós conseguimos agora. Uma reforma é quando nós queremos ter uma visão, uma política que naturalmente não seja miúpe e consiga ver a médio e longo prazo. E o Sr. Deputado, o que decidiu fazer aqui foi: bom, vou aqui pegar nestas palavras e vou tentar redimir aquilo que foram as nossas últimas declarações públicas. Sr. Deputado, desculpe dizer-lhe, mas se falhou na tarefa, não redimiu, evidenciou. E, portanto, levou aqui o debate para algo que claramente não era o objetivo. Tem todo o direito em fazê-lo. Mas perceba das nossas palavras que o Sr. Deputado quis extravasar o objetivo destas palavras. Quis extrapolar o objetivo e a interpretação destas palavras. Porque leu em reforma um embaraço do Governo. Ora, reforma é algo, como disse o deputado Isabel Pires, e o senhor conseguiu este efeito, de pôr o PSD e o Bloco de Esquerda a falarem sobre a mesma coisa, tendo praticamente a mesma posição, apesar de divergirem profundamente. O senhor deputado teve esse efeito. Portanto, quando se diz reforma, nós não nos arrogamos a dizer que essa reforma tem que ser a nossa, ou a do Bloco, ou esta ou aquela outra. É, de facto, uma necessidade que tem que existir, tal como os senhores registaram quando encomendaram o Livro Verde. Outra coisa bem diferente é depois dizerem que não é preciso reformar, não é preciso alterar nada, quando há uns dias atrás depois dizem que é preciso fazê-lo. Isso, Sr. Deputado, é algo que nós não conseguimos ajudar a resolver. E, portanto, considerando aquilo que foi a sugestão do Bloco de Esquerda, se evidentemente gostaríamos também de perceber se outros partidos estão de acordo, nós poderemos, por essa razão, fazer essa alteração no projeto de voto. Mas queríamos tentar perceber se outros partidos estão de acordo e, naturalmente, para que ele possa ser o mais consensual possível, que é o objetivo. Sobre as outras considerações todas do que poderia significar reforma, podemos, naturalmente, marcar um outro debate para esse efeito, mas isto, como é mesmo sobre a dívida social e não sobre a reforma que, eventualmente, qualquer partido queira fazer, eu acho que entrar nesses detalhes poderia nos consumir aqui e desviar do verdadeiro objetivo que aqui estamos a tratar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Ainda tenho um pedido agora de palavra, Sr. Deputado Jorge Gabriel.
É sobre a proposta que o senhor acabou de fazer, aquilo que acabou de aceitar.
Eu posso responder. Para além de que esta comissão tem funcionado num regime relativamente flexível, permitindo que todas as pessoas se possam pronunciar quando entendem que é importante fazê-lo, e foi, para, se eu bem percebi, posso-me ter enganado, mas o senhor deputado colocou uma questão aos grupos parlamentares sobre se os grupos parlamentares partilham de uma visão, que é da possibilidade de haver algumas alterações a estes dois parágrafos, e, portanto, foi nesse sentido que eu pensei que fosse uma resposta do... Agora, eu vou dar de imediato a palavra ao senhor deputado Jorge Gabriel, mas introduzi aqui uma nota que me foi transmitida pelos serviços, foi de que este projeto de voto não pode ser alterado aqui, e, portanto, qualquer alteração ao projeto de voto, se for esse o sentido da comissão e, sobretudo, o sentido do proponente, tem que ser submetido novamente à mesa. O que significa que não iríamos dar por concluída este assunto. A parte deliberativa pode ser... Desculpem.
Portanto, todos os considerandos, como não são votados, é um texto que teria que ser colocado como novo.
Só a parte deliberativa é que é votada.
Só a parte deliberativa é que é votada. Portanto, só essa é que pode ser alterada.
Sim, sim. E, portanto, eu colocava essa questão desde já, portanto, deixava já esta informação e dava a palavra ao Sr. Deputado Jorge Gabriel e a outros deputados que entendam pronunciar-se ainda sobre este assunto.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Era só para dizer que registo com agrado a abertura do PSD para alterar a proposta. Portanto, era essa e, portanto, parece-me que isso vem no sentido daquilo que nós dissemos e também aquilo que o Bloco de Esquerda também acabou por dizer. E, de facto, este tipo de saudações e estes votos são votos que devem ser consensuais, como o próprio Sr. Deputado Nuno Carvalho aqui reconheceu. Agora, quero lhe dizer que quando eu levantei o conjunto de questões que aqui levantei, não foi porque consta da vossa proposta de saudação, de voto de saudação, a questão da reforma. Isso é um objetivo sempre. O que me levou a fazer estes comentários tem a ver com a questão que os senhores colocaram em causa da sustentabilidade, que é uma coisa diferente. Mas, como o senhor deputado disse, que eram apenas 3 ou 4 palavras às quais eu terei prestado mais atenção, portanto, será fácil, e, senhora Presidente, para dizer que da parte do Partido Socialista, obviamente, não pomos em causa o dispositivo, a parte que será, portanto, votada, mas agradar-nos-ia que o PSD, tal como já manifestou, portanto, indicasse a intenção de alterar a proposta no que diz respeito aos considerandos, retirando aqueles dois últimos parágrafos que constam da mesma. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Pergunto se mais alguém se quer pronunciar ou responder a esta... Portanto, não há mais nenhum pedido de intervenção. Portanto, neste caso, iria pôr a votação com a chamada de atenção de que o que estamos a votar, independentemente do projeto de voto apresentado, o que estamos a aprovar será a parte deliberativa, que é relativamente ao último parágrafo do texto que temos estado a discutir. É um pedido de...
Sobre a condição dos trabalhos. Oh, Sr. Presidente, eu fico sem perceber se efetivamente vai ser alterada a proposta ou não. Se assumem o compromisso depois de... se não assumem...
Há a possibilidade de acordo com o que aqui foi dito por diferentes deputados, deputados que não se sentem totalmente, não se revêem naquilo que é a exposição de motivos, uma sugestão, uma possibilidade deixada ao grupo parlamentar do PSD de rever o texto, nomeadamente em um ou dois dos parágrafos onde existe um menor consenso. Portanto, há essa possibilidade. Essa possibilidade significa que não pode ser feita neste momento, portanto tem que ser reapresentado um documento, um projeto de voto por parte do PSD. Se houver essa intenção do PSD, registamos essa intenção, fica assumida essa intenção, é votada a parte resolutiva. Se for alterado o processo hoje é suspenso. E, portanto, se não for votado, nós temos que votar hoje. A votação incide sobre esta parte deliberativa, mas o projeto de voto tem a exposição de motivos que foi apresentado pelo PSD em tempo oportuno. Senhor Deputado.
Senhor Presidente, eu gostaria de perceber, o grupo parlamentar do PSD gostaria de perceber com clareza as dissensões, portanto, as palavras ou as frases que os grupos parlamentares que intervieram gostariam que fosse alterado. E naturalmente com isso então iríamos apreciar eventualmente essa possibilidade que levaria que este projeto de voto fosse apresentado muito para lá daquilo que foi a data do próprio dia da Segurança Social. Mas para esse efeito gostaríamos de perceber com clareza, uma vez que, novamente repito, só porque esse expediente leva a que se adie muito a data e ela fica de facto desfasada, porque faz sentido apresentar um voto mais próximo da data, mas gostaríamos ainda assim de tentar perceber quais seriam as frases que gostariam de alterar. Foi mencionado por parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista e do Bloco de Esquerda, e nesse aspecto fazíamos esse pedido.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Dou de imediato a palavra à Sra. Deputada Isabel Pires, do Bloco de Esquerda.
Sr. Presidente, rapidamente, só para voltar a reiterar, a sugestão que eu fazia era mesmo de retirada dos dois últimos parágrafos antes da parte resolutiva e, portanto, ficava tudo o resto igual. E queria só fazer uma pergunta, porque é uma dúvida, de facto, só para confirmar. Sendo votado hoje, ele irá ao plenário na sexta-feira para ser votado, é isso?
Muito obrigada. Muito obrigada, senhora deputada. A mesa registra as suas propostas relativamente à informação. O documento, se for hoje aprovado, não vai a plenário, vai diretamente à publicação, a não ser que haja uma solicitação, se eu bem entendi, uma solicitação expressa para... A partida vai ser... Deem-me só um minuto, estamos a verificar.
Se fosse um voto da iniciativa da própria comissão.
Exato, sem prejuízo dos postos no número anterior, ou seja, desde que for a discussão em comissão, as comissões parlamentares podem deliberar por apresentação de projetos de voto que são submetidos à discussão em comissão.
Então vai a plenário.
Se for a comissão, como estava a dizer, Vanessa, se for a comissão, a submeter.
Mas se for aprovado...
Sim, se for aprovado, já não vai.
Pronto, se for aprovado pela comissão, não vai a plenário. Pronto, é isso. Ah, peço desculpa, está ligado. Portanto, se for hoje aprovado, não vai a plenário, vai imediatamente para publicação. Jorge Gabriel.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Era só para dizer que estamos de acordo com a proposta que o Bloco de Esquerda apresenta, ou seja, comungamos também, lançamos o mesmo repto ao Partido Social Democrata, no sentido de serem retirados os dois últimos parágrafos antes da parte dispositiva do voto de saudação. É no mesmo sentido.
Portanto, eu creio que agora, portanto, registando aquilo que são as indicações dadas pelo Bloco de Esquerda e pelo Grupo Parlamentar, eu pergunto-me se o PSD quer reagir e, portanto, dou de imediato a palavra ao Sr. Deputado Nuno Carvalho.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Portanto, a proposta que nós aqui registámos foi a eliminação de dois parágrafos. E esses parágrafos são: sem sustentabilidade financeira não há equidade intergeracional. E sem equidade intergeracional, a Segurança Social e o Sistema Público de Pensões, em particular, não cumprem com os objetivos principais de garantir a redistribuição e a substituição justa do rendimento, ficando seriamente ameaçada a sua própria sustentabilidade política do sistema de pensões. Segundo parágrafo que registámos propor é a sua eliminação. No dia que se celebra a Segurança Social, assumindo o seu papel inestimável no nosso regime democrático, reformar e viabilizar a Segurança Social é algo de inevitável num prazo relativamente urgente, assegurando a sustentabilidade dos sistemas previdenciais de Segurança Social, que resultem de um debate alargado envolvendo a sociedade civil. E, portanto, isto é o que faz com que exista uma dúvida de eventualmente haver aqui até uma interpretação ideológica que não existe sequer, não há um caráter ideológico, há um caráter funcional sobre aquilo que é a Segurança Social. Senhores deputados do Partido Socialista de Bloco de Esquerda, nós dizemos algo simples. Nós defendemos a Segurança Social. Estes dois parágrafos mantêm-se. Os senhores não os defendem, podem eliminá-los.
Ok, dando por, enfim, por concluído o período de intervenções, resta-me pôr a votação este projeto de voto de saudação, número 366. Portanto, eu creio que vamos continuar os nossos trabalhos, portanto, procedendo à votação, eu pergunto-me quem vota contra este projeto de voto. O PS vota contra. Quem se abstém? Registada a abstenção do Bloco de Esquerda e, portanto, o projeto não foi aprovado. Muito obrigada. Peço desculpa. E quem vota a favor, peço desculpa. Assumi que os restantes votariam a favor, mas muito obrigada pelo... Sim. Obrigada. Os presentes votam a favor. Muito obrigada. Portanto, ponto seguinte sobre uma proposta de retificação à Lei 13/2023, portanto, no quadro da Agenda do Trabalho Digno, uma proposta de retificação à Lei 13, que altera o Código de Trabalho e legislação conexa no âmbito da Agenda do Trabalho Digno. É uma retificação que é apresentada nos termos do artigo 5º da Lei 74/98, de 11 de novembro, que tem um prazo para ser realizada e, portanto, é neste contexto que foi a que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista apresenta a proposta. Proposta essa que já foi distribuída a todos os grupos e, portanto, que eu daria a palavra ao PS para a sua apresentação. Senhor Deputado Fernando José.
Senhor Presidente, muito obrigado. Cumprimentar os Srs. Deputados e Srs. Deputadas. Efetivamente, chegamos aqui à conclusão, depois da publicação no dia 1 de maio, que existem aqui alguns preceitos legais que necessitam de uma retificação. E eu iria, se calhar, artigo a artigo, e depois iríamos, não sei qual será a metodologia, se calhar artigo a artigo e discutindo.
O PSD e os outros partidos pretendem uma votação artigo a artigo, ou pode ser, é mais
sim,
fácil ou
para discussão, não é?
Portanto, avançamos.
Iria fazendo a apresentação.
Pronto, então vamos artigo a artigo.
Exatamente.
Vamos artigo a artigo.
Então, iria começar?
Sim, sim.
Bem, iria começar então pelo artigo, pela uniformização da redação dos artigos 424, número 1, linha J, e 406, número 1, linha D do Código de Trabalho, em que a norma a ratificar seria a constante do artigo 466, número 1, linha D. É uma proposta que vem, portanto, dos serviços, que nos parece fazer todo o sentido em termos de uniformização e, portanto, nesse sentido, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista acompanha, portanto, esta proposta e apresenta, que vem dos serviços e apresenta. Tem a ver com a uniformização da redação dos artigos 424 com o 466.
Ponha à consideração, alguém quer fazer algum comentário sobre esta proposta, se não coloco a votação. Então, senhora deputada... Senhora Deputada Clara Mendes,
Muito obrigada, Sr. Presidente, cumprimentar todos os colegas. Queria só dar duas notas relativamente aqui a um ponto e depois passaria a palavra também ao meu colega Nuno Carvalho. Dizer o seguinte, este conjunto largo de correções, eu não preciso dizer muito, mas mostra claramente aquilo que foi o processo legislativo, que com tanta pressa, com tanta alteração de última hora, acabou por gerar este conjunto. É normal que às vezes haja erros desta natureza. Já não é tão normal e, portanto, não deixamos de sinalizar esse aspecto. Quanto a que, maioritariamente, percebemos que são erros de português e de clarificação, não altera o conteúdo. Já quanto ao que diz, e aqui vou-me pronunciar, sobre o período experimental, é uma alteração profunda daquilo que é o período experimental. Ou seja, daqui é a exclusão do período experimental. Pode ter havido um lapso, mas os senhores querem incluir agora aqui uma questão que é... Estamos a falar do período experimental? O que querem fazer no artigo, portanto, do período experimental é o...
Artigo.
Mas eu ia
os
falar...
comentários gerais...
Mas a votação...
Não, mas o que o Fernando José apresentou agora foi dos...
Ok, então voltarei a falar. Pronto.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado, mas dou a palavra... O primeiro...
O que eu percebi é que se a votação...
Aquilo que está neste momento em discussão é a proposta que veio dos serviços relativamente ao artigo 424 e 466 relativamente à uniformização. Perguntar se existe alguma questão.
Pois, foi essa. O que ficou consensualizado foi uma discussão artigo a artigo. Foi o que tínhamos acordado. E, portanto, se entenderem que não, mas, portanto, suponha que o Sr. Deputado Nuno Carvalho ainda quer intervir neste primeiro ponto.
Sr. Presidente. Não, é só sobre a condição de trabalho, é que é isso mesmo, é artigo a artigo, portanto, sobre esta em particular que está encerrada a discussão, só para registar esse momento. Sobre os dois artigos dos serviços.
Portanto, ponha à votação, não sei se há mais algum pedido, não havendo, ponha à votação estes dois artigos do...
Precisa só a alteração de um, que é o 466.
Pronto, a alteração ao 466. Portanto, ponho à votação quem vota a favor. Quem se abstém? E quem vota contra? Portanto, uma abstenção do PSD. E, portanto, unanimidade, a proposta de alteração ao artigo aprovada por unanimidade. Portanto, passaríamos agora...
Sim,
Sr. Presidente. Eu não tenho...
Iríamos agora...
Agora passaria a palavra novamente ao Sr. Deputado Fernando José.
Sr. Presidente, obrigado. Passaríamos então agora ao artigo 12A, número 1, linha F. A proposta tem a ver com aqui uma clarificação e, portanto, propomos que se deve retificar e clarificar a redação da linha F do número 1 do artigo 12A, ficando, portanto, com esta, com o acrescente de esta. Portanto, os equipamentos e instrumentos de trabalho utilizados pertencentes à plataforma digital ou são por esta explorados através de contrato de locação. E, portanto, a formulação e o pronome demonstrativo não permitem compreender na redação que está o que se pretende. Portanto, quem explora os equipamentos e instrumentos de trabalho é pela plataforma digital e, portanto, é nesse sentido que se propõe esta retificação, acrescentando o esta explorados.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Pergunto se alguém quer intervir. Sr. Deputado Nuno Carvalho.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, consegue-se entender a questão de português, por assim dizer, que é aqui aplicada. Agora, nós não podemos deixar de chamar a atenção o seguinte. Se, efetivamente, a forma como está esta lei, esta clarificação, tem como objetivo permitir que uma das condições que se está a verificar no terreno atualmente, que permite evitar aquilo que é a presunção de liberalidade, através de mecanismos como, por exemplo, a realização de contratos de cedência de viaturas aos utilizadores das plataformas e, por assim, dessa mesma forma, os instrumentos de trabalho estão todos nas mãos dos utilizadores e a plataforma não preenche, nesse caso, os requisitos para a presunção de liabilidade. Esta redação ajuda ainda mais a clarificar e a permitir que essa situação de fuga, e a palavra mesmo esta, de fuga à presunção de liabilidade, se consolide. E, portanto, não queremos deixar de referir isso. Percebe-se o português, na perfeição, percebe-se a intenção de português, considerando a intenção de clarificar essa mesma situação, que leva a que, por exemplo, com aquilo que já está a acontecer, isto são relatos da própria Associação TVDE, que é com contratos de cedência, que são feitos aos utilizadores, e, portanto, estamos a falar de utilizadores que vêm, neste momento, para Portugal de diferentes países, e que chegam cá e que têm acesso a uma viatura através de um contrato de cedência, e então, assim, está ainda mais clarificado. E atenção, estamos a entender o objetivo do português. Só que não podemos é deixar de trazer estes relatos face àquilo que é a situação que está a acontecer, que permite exatamente evitar a presunção da liberalidade.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Pergunto se mais alguém se quer pronunciar. Portanto, não sendo este o caso, poria à votação esta autocorreção ao artigo 12º-A, número 1, a linha F. Pergunto quem vota a favor. PS, Bloco de Esquerda e Chega. Quem se abstém? Quem vota contra? PSD. Portanto, muito obrigada. Passaríamos agora, se o documento que eu tenho está na ordem adequada, passaríamos ao ponto sobre a duração do período experimental, do artigo 112 do Código. Senhor Deputado Fernando José.
Portanto, no artigo 112, número 6, pode ler-se que o período experimental é reduzido consoante a duração do estágio profissional com avaliação positiva para a mesma atividade e empregador diferente tenha sido igual ou superior a 90 dias nos últimos 12 meses. No entanto, em coerência com o número anterior e da redação do anterior número 4, deve-se entender que é reduzido ou excluído. E, portanto, propomos que se deve retificar e clarificar. Ficando, portanto, o período experimental é reduzido ou excluído consoante a duração do estágio. E, portanto, é apenas numa situação também de harmonização. Depois, para este mesmo artigo, há uma proposta do Grupo Parlamentar do Chega que, no nosso entendimento, não faz sentido. Portanto, esse... não receberam. Esse... acrescenta o quando e, portanto, não faz sentido, portanto, acrescentar o quando, na nossa opinião. E, portanto, não acompanhamos essa mesma proposta.
Senhora Deputada Clara Marques Mendes.
Ai, voltei. Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu já há bocado tinha antecipado, não é, aquilo que era a nossa posição, portanto nós vamos votar contra esta alteração. Entendemos que esta alteração é uma alteração de substância, de conteúdo, não é uma retificação, porque efetivamente nós, quando discutimos a questão do período experimental, além do PSD ter sido totalmente e veementemente contra esta alteração, por entender que há um desvirtuar absoluto daquilo que é o princípio do período experimental, nós entendemos que, e na altura discutimos isso, que havia situações, portanto, que a proposta tinha situações em que o período experimental era, isto no que diz respeito ao número 2, ao número 6, que era, o número 6 e o número 5, que era, podia ser reduzido, numas situações e excluído, e noutras situações podia ser apenas reduzido. Falamos especificamente disto. E, portanto, na altura nunca foi dito que a intenção era também excluir aqui. Nós votaríamos contra, sempre, porque nós entendemos que quando é prestado com outra entidade patronal, não se deve aplicar estas regras, portanto, não se deve excluir nem reduzir, porque o período experimental, volto a lembrar, é para que trabalhador e empregador possam ambos aferir se pretendem a continuidade da relação laboral. E, portanto, tem que ser com o mesmo empregador. E, portanto, fica aqui mais uma vez esta nota. E, portanto, o que os senhores querem é, no número 6, introduzir mais uma penalização, que é, está a reduzir, mas querem incluir também o excluir. Portanto, nós não vamos acompanhar por estas mesmas razões. Não se trata de clarificar, trata-se sim de introduzir uma alteração substancial numa linha.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Pergunto se mais alguém quer intervir neste ponto. Sr. Deputado Fernando José.
Sr. Presidente, não, isto tem apenas a ver com uma clarificação e no sentido de harmonizar relativamente ao número 5. Porque o número 5 já permite a redução ou exclusão do permiso experimental de desempregado de longa duração. E, portanto, nesse sentido é uma questão de harmonização de redação do número 6 com o número 5. E, portanto, é por isso que se acrescenta aqui o reduzido ou excluído. E, portanto...
A palavra à Sra. Deputada Clara Mendes. Marcos Mendes.
Obrigada. Só para frisar, não é, e acho que o Partido Socialista pode ponderar isso melhor, não é harmonizar. Porque claramente, e recordo-me perfeitamente a discussão que aqui tivemos na especialidade, claramente foi referido que há um artigo em que, em determinadas circunstâncias, com outra entidade patronal, o período experimental pode ser reduzido ou excluído, e há outras circunstâncias em que apenas pode ser reduzido e não é excluído. Isto foi falado. E a intenção era esta. Portanto, se agora querem alargar o âmbito das penalizações para os trabalhadores, podem efetivamente fazê-lo, mas não contem connosco para isso, porque não é uma harmonização. Mais uma vez, refiro, não é uma harmonização.
Obrigada, Sra. Deputada. Creio que vamos passar à votação destas duas propostas. Eu sugiro que primeiro votemos, porque é uma proposta do Chega, portanto, eu não sei, creio que também todos receberam. É uma proposta ao número 6. Eu, portanto, punha... Portanto, a proposta, eu posso dizer que é pequena, a introdução da palavra quando neste parágrafo, neste texto. O período experimental é reduzido ou excluído, consoante a duração do estágio profissional, com avaliação positiva para a mesma atividade e empregador diferente, quando tenha sido igual ou superior a 90 dias nos últimos 12 meses. Bem, se estamos... não valerá a pena estar a ler a proposta, visto que ninguém... que as pessoas não... Portanto, os senhores deputados não têm o texto e, portanto, já o conhecerão. Portanto, ponho a votação a proposta do Chega. Quem vota contra? O PSD e o PS. Quem se abstém? Bloco de Esquerda. Quem vota a favor? Chega. Portanto, a proposta não foi aprovada. Colocaria já à votação a proposta apresentada pelo PS. Portanto, quem vota contra? PSD. E Chega. Quem se abstém? Ninguém. Quem vota a favor? PS e Bloco de Esquerda. Portanto, esta proposta foi aprovada. Passaríamos agora à discussão e votação da proposta sobre equipamentos e sistema, artigo 168 do Código de Trabalho. Dou a palavra ao Sr. Deputado Fernando José.
Sr. Presidente, obrigado. Aqui é simples. Quando de redação fazemos referência a contrato coletivo de trabalho e os instrumentos de mediação coletiva de trabalho vão muito além daquilo que é o contrato coletivo, não podemos cingir apenas o contrato, temos os acordos de empresa, temos os acordos coletivos e, portanto, não nos podemos cingir de forma restritiva aqui, portanto, é esta redação, esta designação de contrato coletivo. E, portanto, é acrescentar ou substituir os contratos coletivos por instrumentos de mediação coletiva de trabalho aplicável. A proposta é essa.
Muito obrigada. Pergunto se alguém quer intervir neste ponto. Portanto, no fundo...
Para, a minha dúvida é muito simples. Na altura que foi feito este, portanto, que foi introduzida esta alteração, o objetivo era remeter para os instrumentos de regulamentação coletiva no seu todo, porque podia ser só limitar às convenções coletivas ou ao contrato coletivo de trabalho. Era no seu todo. Portanto, é importante esta clarificação, porque senão pode ser entendido que há uma alteração substancial. Exatamente, por isso mesmo é que eu estou a perguntar. Ok.
Muito obrigada. Portanto, não existindo mais pedidos de intervenção sobre este ponto, coloco à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Quem se abstém? Não abstenções. Quem vota a favor? Portanto, votado por unanimidade. Muito obrigada. Portanto, passaríamos agora à discussão e votação do ponto relativo à proposta relativamente ao artigo 251 do Código de Trabalho, as faltas por motivo de falecimento de cônjuge, parente ou afim. Palavra ao Sr. Deputado Fernando José.
Sr. Presidente, também é uma questão muito simples. Houve um lapso, portanto, na remissão, portanto, o número 2 do artigo 251 foi alterado e mantendo erradamente a remissão a aplicar para o disposto na linha B. E, portanto, é essa retificação que se pretende aqui fazer. Penso que não tenho aqui qualquer dúvida. Portanto, propomos que se deve retificar e clarificar nos seguintes termos. Aplica-se o disposto na linha A do número anterior, em caso de falecimento de pessoa que vive em união de facto e economia comum. Portanto, a linha A, portanto, é apenas.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Parecendo-me ser um lapso de remissão, será mais consensual, mas ainda assim pergunto se alguém quer intervir neste ponto. Não sendo o caso, ponho a votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Portanto, os presentes votaram a favor, aprovada a proposta por unanimidade. Passamos ao ponto seguinte, sobre procedimentos inspectivos, portanto, relativo ao artigo 10º da Lei 107/2009, de 14 de setembro. Dou a palavra também ao Sr. Deputado Fernando José. Suponho, muito obrigada.
Sim, Sr. Presidente, só dizer que relativamente à questão, porque foi aqui chamada a atenção, na linha anterior, temos também a questão do equiparado, que tinha ficado também. Depois, aqui relativamente ao artigo 10º da Lei 107 de 2009. A proposta, portanto, também é também uma clarificação, portanto, aqui propomos que se deve ratificar e clarificar, aqui no número 3 do artigo 10º, o inspector da Segurança Social pode, caso assim o entenda, notificar ou entregar. Portanto, tem apenas aqui a ver com esta ratificação, que pensamos ser importante.
Obrigada.
Isso também é simples de percepção.
Obrigada, Sr. Deputado. Pergunto se alguém quer intervir sobre esta proposta. Portanto, se não havendo pedidos, coloco à votação. Quem vota contra? Não há. Quem se abstém? Não há votos. Quem vota a favor? Não sei se suponho que por deferimento tácito todos votam a favor, aprovado por unanimidade. Portanto, passemos agora ao ponto seguinte, relativamente ao artigo 381. Dou a palavra ao Sr. Deputado Fernando José. Muito obrigada.
Senhora Presidente, aqui, bom, era de ponderar com os outros grupos parlamentares, tenho aqui alguma questão a levantar relativamente à proposta da linha D, que acrescentamos também a questão do trabalhador cuidador. Portanto, em caso de trabalhadora grávida, própria lactante ou de trabalhador durante o gozo de licença parental inicial, bem como de trabalhador cuidador em qualquer das suas modalidades, se não for solicitado o parecer prévio de entidade competente da área de igualdade de oportunidades entre homens e mulheres, portanto, tem a ver com a questão do despedimento ou melhor proteção. Não sei se por parte dos grupos parlamentares existe aqui alguma questão.
Existe. Portanto, ok. Mas isso tem que ficar. Posteriormente. No momento seguinte. Sim. Sim. Portanto, sendo. Não. Sim. Pronto. Pronto. Sim. Senhor Deputado, eu penso que...
Parlamentar do Partido Socialista retira essa proposta.
Muito obrigada, Senhor Deputado. Portanto, nesse quadro acabamos as votações, a discussão e a votação relativamente a estas alterações, portanto, com os resultados ponto a ponto que foram sendo referidos. Portanto, passaria de imediato obrigada pelo trabalho, obviamente. Passaríamos então ao ponto sexto, relativamente a dois da nossa ordem de trabalhos, relativamente a dois requerimentos. Um requerimento apresentado pelo grupo parlamentar do PCP, que pediu o adiamento potestativo deste requerimento. Portanto, avançaríamos de imediato para o requerimento apresentado pelo grupo parlamentar do PSD, para a audição do professor Pedro Gomes, responsável pela coordenação do projeto piloto relativo à semana de 4 dias, bem como para a entrega de documentação relacionada. Eu dou a palavra ao grupo parlamentar do PSD, à senhora deputada Joana Barata Lopes. Obrigada.
Muito obrigada, senhora Presidente. Cumprimentar, senhora Presidente, e as senhoras e os senhores deputados. Eu creio que o requerimento é autoexplicativo, os dois pontos são bastante claros. Por um lado, podermos ouvir o responsável pela coordenação do projeto piloto da semana de 4 dias e, por outro lado, finalmente, diria eu, a entrega, ou formalmente, o pedido de entrega de documentos que nós já por várias vezes pedimos em sede de audição regimental, até no Orçamento do Estado, documentação esta que já foi entregue à Concertação Social, conforme a Ministra sempre nos diz, quando cá vem, mas que na realidade, aparentemente, ainda que eu já o tenha pedido durante todas as audições, pelo menos 3 vezes, e dizem-me sempre que sim, dizem-nos sempre que sim, mas de facto a documentação nunca cá chegou. Especificamente este projeto, sem prejuízo de que a questão das novas formas de organização de trabalho conste, do programa deste governo, o que é certo é que na forma como este projeto piloto está concebido, ele resulta de uma proposta que foi apresentada pelo LIVRE e aprovada no último Orçamento do Estado e que é suposto decorrer durante este ano. Na verdade, se nada tiver mudado daquilo que nós lemos nas notícias, e convém frisar este ponto, será no próximo mês de junho que se inicia então a fase de experiência desse projeto piloto. Porquê que é particularmente relevante esta questão das notícias? Emana de um diploma que saiu da Assembleia da República, o Orçamento do Estado, mas esta ideia de que nós somos, de facto, o órgão fiscalizador e somos o órgão soberania e quem não se dá o respeito não merece ser respeitado. E a verdade é que muitas vezes, conforme tantos outros pedidos aqui são feitos, nós tendemos a relativizar as audições, mas elas não devem ser relativizadas. Nós, de facto, queremos e temos a obrigação constitucional de acompanhar e fiscalizar o trabalho do Governo. Este é um projeto que, como digo, consta no programa de Governo, especificamente com estas regras, foi aprovado em sede do Orçamento do Estado, mas não há nenhuma informação que tenha chegado oficialmente à Assembleia da República. O dinheiro que, segundo as notícias, o IFP tem reservado para financiar este projeto nos acordos a celebrar com a Universidade de Londres de Birkbeck e com a 4-Day Week Global Foundation, que era o que dizia nas notícias, estou a partilhar aquilo que li no jornal, o facto da Sra. Ministra ter dito à Comunicação Social que até meio de fevereiro estavam a receber as inscrições e de que já havia os tais quase 100 empresas inscritas, sendo que 100 era o número que tinha sido aprovado, creio que ela falava em 90 empresas, e portanto, tudo o que temos ouvido em variadíssimas entrevistas, quer do coordenador, o professor Pedro Gomes, quer da Sra. Ministra, menos do Sr. Secretário de Estado, e quer dizer, nós somos o órgão que fiscaliza, e portanto, creio que de uma vez por todas faria sentido então que nesta sede possamos perguntar, perceber em que pé se encontra, o que é esta reserva, esta questão financeira de que aqui se fala, mas sobretudo acompanhar os trabalhos para podermos fiscalizá-los, naquilo que concordamos, naquilo que discordamos, mas poder fazer o nosso papel de fiscalizador, que é aquilo que os portugueses precisam e exigem de nós. E portanto, por isso, pedir que se venha então cá o Sr. Professor Pedro Gomes para nos apresentar este projeto conforme conforme foi apresentado na consultação social, e no segundo ponto, naturalmente, e até para preparar essa mesma audição, o envio da documentação relativa a todo esse projeto que, pelos vistos, toda a gente tem, menos nós. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Pergunto se alguém se quer pronunciar, se quer falar sobre este assunto. Vejo que sim, Sr. Deputado Fernando José, do PS.
Sr. Presidente, apenas para dizer que acompanhamos o requerimento do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Pergunto se mais, está mais alguma. Sr. Deputado Jorge Galveias, do Chega.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para dizer que acompanharemos também. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Portanto, não existindo mais pedidos, coloco à votação o requerimento do PSD. Pergunto quem vota contra. Não há votos contra. Quem se abstém? Também não há abstenções. Portanto, votos a favor. Por unanimidade, o requerimento foi aprovado. Portanto, no ponto final dos outros assuntos, do lado da mesa não há outros assuntos. Pergunto-me se alguém... Portanto, dou a palavra à Sra. Deputada Helga Correia.
Muito obrigada, Sra. Presidente, em exercício. Só apenas dar uma nota. Nós tivemos recentemente aqui várias audições da Exiget e, na altura, nós pedimos para a DGERT enviar-nos o despacho que, se a memória não me atrai, sou é o 8/2023, relativamente à criação do Grupo de Trabalho das Profissões de Desgaste Rápido. Ficaram de enviar para a Comissão, era perceber se a Comissão já recebeu a documentação, se não, no sentido de providenciar para a Sra. Diretora, conforme ficou comprometido com os serviços da Comissão, enviar, para poder enviar para nós. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. A informação é que até o momento, de facto, não foi recebida a informação e, portanto, poderemos fazer uma insistência junto da DGERT no sentido de relembrar essa, a assunção desse compromisso. Portanto, não havendo mais nenhum pedido de intervenção, dava por encerrada a reunião, agradecendo o contributo de todos os senhores e senhoras deputadas e especialmente o contributo dos serviços para o desenvolvimento destes trabalhos. Muito obrigada.